tema polêmico no Brasil, as cotas sociais. E eu converso agora com o autor do livro Da Escravidão às Cotas. Eu converso com o doutor em Direito, Antônio Celso Minhotto. Doutor Antônio Celso, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
O Brasil vive essa discussão das cotas sociais. Os que defendem dizem que nós estamos pagando uma dívida de um passado escravocrata. Outros consideram que as cotas não resolvem, as cotas raciais, porque o nosso principal problema é a desigualdade econômica e também uma educação precária no ensino fundamental. O senhor tem uma obra, o senhor tem pesquisa sobre o tema. Eu queria que o senhor se posicionasse sobre essa questão.
Olha, Gilson, na verdade, se a gente parar para analisar, é até paradoxal dizer, mas todos têm razão, né? Os que criticam e os que apoiam, porque todos esses elementos que foram destacados são verdadeiros. Mas a gente precisa também buscar um caminho, porque você diz o seguinte, alguns que defendem dizem que é uma compensação de um passado escravocrata. Tem uma linha minoritária que defende essa ideia de compensação. Eu prefiro me alinhar com a maioria dos que defendem dizendo o seguinte, o que é preciso realmente fazer é oferecer oportunidades equivalentes. O que a gente observa é que algumas minorias, no caso aí os negros que eu estudei, não receberam as mesmas oportunidades que a maioria. Então a questão aí, na verdade, não seria bem uma compensação, mas seria você oferecer essas oportunidades justamente buscando uma maior inclusão social. Agora, a questão de que tem um viés social, que também é verdadeiro, que também tem a questão da educação, realmente, a solução de fato seria ter um ensino, uma educação universal, desde a base, de qualidade e de preferência pública. Só que nós não temos isso. Então, assim, como é que você vai fazer para tratar dessa questão agora, exatamente nesse momento? Quer dizer, aquele que integra a minoria, o jovem negro, que não consegue acesso, que teve um estudo precário, um estudo ruim, estudando numa escola pública, que não tem mais a qualidade que tinha no passado, é preciso fazer algo em relação a esses indivíduos. E é nesse sentido que surgem as ações afirmativas e, dentre essas, a questão das cotas universitárias.
Então, na opinião do senhor, essa questão das cotas, ela é imediata. Ela não significa gerar uma permanência, uma eterna compensação, vamos dizer assim.
Não, não. Inclusive, é até bom que se diga que até no próprio Estatuto da Igualdade Racial foi colocado um limite temporal. Se eu não me engano, são 50 anos. Mas isso já praticamente é uníssono entre todos os doutrinadores, os estudiosos, que a ação afirmativa, e no caso é a política de cotas universitárias, não pode ser algo perene, não pode ser algo, vamos colocar assim, no popular, para sempre. Tem que vigorar um tempo, tem que fazer essa equivalência, oferecer as mesmas oportunidades, e depois que tiver já equilibrado, elas podem ser retiradas, se nós conseguimos atingir esse equilíbrio.
Doutor Antônio, outra questão é a pessoa se autodeclarar. Já gerou polêmica também na mídia, em várias seleções em vestibular, então a Universidade Federal, por exemplo, de Brasília, em algumas outras instituições, pessoas que eram tidas como brancas e que se declaram afrodescendentes. Como é que a gente pode encarar isso? A crítica é verdadeira? Ou seja, essa autodefinição, a autodeclaração, ela deveria ser repensada?
Olha, Gilson, eu diria para você que você está tocando num ponto sensível, que realmente eu sou favorável às cotas, mas é preciso extrema cautela, muito cuidado no trato desse tipo de questão, justamente para se evitar o que se chama até pejorativamente, mas a gente tem que considerar, os chamados tribunais raciais. Quer dizer, um grupo de pessoas que vai escolher, ou vai eleger, ou vai avaliar quem é negro e quem não é. Mas eu não vejo muito outro caminho no momento. Erros podem ser cometidos, falhas podem ser observadas, porém, é preciso avançar, é preciso caminhar. A gente vai aprender a caminhar caminhando, né? Como foi dito, inclusive, no julgamento no STF. Foi cometida essa falha em relação aos gêmeos lá de Brasília, né? Um irmão gêmeos da Universidade de Brasília, um foi considerado negro, o outro não. Mas eu acho que também, às vezes, tem um outro lado dessa história. Pega-se um equívoco que foi isolado, que foi uma coisa pontual, e se coloca isso numa relevância, numa importância muito grande. Inclusive, a própria revista Veja, na época, botou até como matéria de capa, colocou raça não existe, uma coisa desse tipo. Então, assim, eu acho que, para resumir, é preciso cautela, é um ponto importante, tem que ser feito com muito cuidado esse tipo de escolha, mas a gente também não tem como não deixar de avançar, tem que ser feito de alguma maneira. Então é aprimorar esse processo de escolha, mas não deixar de fazer porque há riscos envolvidos.
Para que nosso ouvinte entenda, doutor Antônio, seria dizer que a questão do negro envolve estatísticas que colocam, por exemplo, jovens negros como o grupo de maior risco de violência e até mesmo de morte de homicídios. Isso é um fato social relevante. Essa questão, essas questões pontuais dos gêmeos, por exemplo, classificados de forma diferente na Universidade de Brasília, é irrisório diante desse fato maior. Seria isso?
É, na verdade, o que você tocou no início, é um ponto inicial, essa questão da violência, que são dados, Gilson, que até chocam, né? Você vai ler, realmente não tem muito como discutir, são dados concretos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem uma população negra bastante expressiva, você tem 3,98 a proporção de jovens entre 18 e 24 anos mortos por violência, né, por situações de violência em relação ao branco. Quer dizer, morre 4 vezes mais jovens negros do que branco, quase 4 negros para 1 branco. E tem muitos outros dados, formação de renda, muitos outros aspectos, mesmo com a mesma escolaridade ganha menos, enfim. Tem uma série de aspectos. Então, assim, a política eu defendo com tranquilidade, que tem que haver uma compensação, tem que ter uma política de cotas. Em relação à questão dos gêmeos da UNB e essa questão do critério de escolha, eu aceito e acho muito razoável que se tenha o máximo de cuidado, o máximo de cautela para poder fazer uma escolha bem feita, consciente, para poder analisar esses casos com bastante critério. Agora, não dá para deixar de fazer, vai ter que ser feito de alguma maneira. Erros eventuais, acontece um equívoco aqui e outro ali, vai se corrigindo, vai se acertando, mas faz parte de qualquer processo em que o ser humano atue.
A questão praticamente está resolvida, só quero questionar um dado com o senhor que estudou essa questão e conhece ela melhor. Quem se forma hoje no regime de cotas, isso é uma discussão que ocorreu inclusive na própria revista Veja, nas páginas amarelas, com a entrevista de um economista norte-americano negro, que teve que enfrentar preconceito por ele ser negro e, às vezes, o preconceito por ingressar dentro de uma universidade com sistema de cotas. Quando você se forma sendo cotista, aquele olhar de que o cotista nunca será alguém qualificado à altura, que ele é exclusivamente uma compensação. Queria que o senhor falasse sobre isso um pouco.
É, na verdade, isso é uma discussão que no Brasil chegou também, nos Estados Unidos era mais forte, essa questão da discriminação pela cota, ou seja, quem entrasse pela cota ia sofrer uma discriminação não por ser negro, mas por ser cotista. Na verdade, veja só, um indivíduo aqui no Brasil, né, que nós temos um racismo velado, ele já está sofrendo situações de discriminação, já é uma realidade para ele aquilo. Quer dizer, ele ingressar na universidade, na pior das hipóteses, mesmo que ele seja discriminado, ele está pelo menos tendo a oportunidade de fazer um curso superior e de ter uma chance melhor na vida dele. Porque hoje em dia, do jeito que está configurada a sociedade, um curso superior faz uma diferença muito grande no aspecto profissional. Por um outro lado, quando você sai da universidade, obtém um curso superior, não vai nenhum selo no seu diploma dizendo esse aqui se formou por cotas. Quer dizer, é um pouco relativo essa história de dizer que depois vai sofrer uma discriminação. Dentro da universidade pode ser que sim. Agora, isso era levantado como uma hipótese, Gilson, é uma possibilidade. Na prática, já foram feitos estudos nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, mostrando que, na verdade, essa discriminação não existe. Não existe nada a mais. Quem já tem o preconceito vai manifestar o preconceito. Agora, dizer que as pessoas vão adotar uma nova postura preconceituosa porque a pessoa ingressou pelas cotas, não se verificou até agora. Então, é um risco, foi levantado isso no passado, mas não se verificou concretamente. E, sinceramente, não acho que isso profissionalmente vá gerar algum tipo de restrição para quem está nessa condição.
Doutor Antônio Celso, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço, Gilson, e também mando um abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado pela atenção.